Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal, eu sou Guaraci de Lima Silveira, da cidade de Juiz de Fora, e nós estamos estudando o capítulo 7 do livro Distúrbios Coletivos, sobre terrorismo, síndrome do estresse pós-traumático, vingança. Então, vamos continuar aqui. A ciência espírita, através da codificação proposta por Allan Kardec, após estudos e reflexões cuidadosos, apresenta apenas três classes de elementos como constitutivos do ser, algures já referidos, espírito, perispírito e matéria. É o que nós temos, não é? Sabemos disso já há bastante tempo. A sede da inteligência, o ser em si mesmo, é o espírito, self, fonte geradora da vida e portadora de inexauríveis recursos que devem ser penetrados e utilizados no processo da evolução. Perispírito, o corpo semimaterial que cedia as expressões que as registra, transferindo-as de uma para outra existência, veículo modelador da forma, que imprime no futuro instrumento material às necessidades que se lhe fazem imperiosas para a superação das tendências primitivas das paixões dissolventes, dos vícios adquiridos durante o percurso da jornada evolutiva e, por último, o corpo físico, encarregado de envolver os anteriores, experimentando os conteúdos que procedem do ser espiritual, que é e se manifestam no soma em que transita. Veja bem, então ela dá uma pequena explicação aqui de espírito, perispírito e corpo. Vamos ater no perispírito. Então, o perispírito, ele vai acompanhando o espírito nas várias encarnações. Então, o corpo físico vai ser na estrutura do perispírito. Então, você vai reencarnar hoje, por exemplo, está começando lá o processo de reencarnação dele, e vai fazer a gestação do corpo dele. Como é que é a gestação? Vai acompanhar o modelo do perispírito. Então, se esse perispírito traz problemas sérios lá do passado, traz sequelas do passado. Porque o que nós fazemos fica impresso em nós, né? De bom e de mal. Mas agora tem que resolver. Então, olha, você vai encarnar e nessa encarnação você vai ter que passar um processo, por exemplo, cancerígeno. Porque aqui no seu perispírito, em determinada área do seu perispírito, está aqui um complexo muito grande que precisa ser eliminado. Então, esse complexo será puxado pelo corpo físico, pela atração magnética do corpo físico. Ele vai atrair esse complexo e ele vai se estabelecer no corpo físico e vai limpando o perispírito, percebe? Então, quando uma enfermidade se instala no corpo físico, é porque ela está sendo limpa do perispírito. No final dessa história toda, quem que vai ser o beneficiado disso? O espírito. Por quê? O perispírito vai estar limpo daquele complexo que ele gerou, que o espírito gerou lá nas suas decisões, né? Seu livre-arbítrio. Então eu tomo uma decisão, essa decisão é uma decisão não muito feliz. E o que que vai acontecer? Eu crio um complexo negativo. E esse complexo tem que sair, porque nós somos fadados à perfeição, à plenitude. E nada é perfeito e pleno se trouxer manchas. Nenhuma substância que tenha a tendência de ser pura será pura enquanto não for tirado dela todas as impurezas. É assim também conosco. Então, por isso que nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente aceita fazer ou participar. Eu preciso tomar muito cuidado. E se você que está me ouvindo, um jovem ou uma jovem, preste atenção nisso, que isso é sério. Hoje nós vemos aí, infelizmente, essa avalanche de convites estranhos aos jovens. Que muitas vezes, para não perder o grupo, para não perder a turma, ele aceita o que a tribo manda fazer. E aí depois ele vai se complicar. Não, se você é jovem, está estudando doutrina espírita ou não, mas se você quer conceitos melhores para a sua vida, é melhor você se afastar da turma. Busca outra turma. Crie outro nicho para você poder se manifestar no mundo. Mas não vá aceitando essas coisas, sabe, jovem? Eu digo para você de coração: sejam jovens tranquilos, equilibrados. Vocês têm a potência física em plena efervescência, começando, vocês estão na primavera da vida. Então aproveitem esse potencial, essa beleza natural do corpo físico desabrochando. Nossa, é muito bonito um adolescente, uma adolescente, mas é preciso tomar cuidado com esse corpo que desabrocha, porque esse corpo vai sofrer as injunções que o espírito decidir. Vamos continuar aqui, olha. Nessa trilogia singela, mais complexa, possuem-se os elementos para a compreensão de todos os processos psicopatológicos, como os da saúde integral, que dizem respeito aos mecanismos do contínuo da evolução. Chega um determinado momento em que o espírito limpa bastante o perispírito, bastante, né? Mas a purificação final vai demorar, isso aí é um processo mais longo. Mas quando ele atinge um processo de tirar aqueles grandes complexos, eu limpei bastante. Aí eu já começo a perceber a luz que está em meu derredor. Aí eu começo a perceber a luz de Deus. Eu já começo a ouvir Deus. Não tem aquela música, ouço Deus, né? No murmúrio das ondas, enfim, aquela coisa bonita, aquela música. Aquela pessoa que escreveu esse texto, que compôs esse poema, provavelmente já está começando a sentir Deus. Porque ele vê Deus em tudo, ele vê Deus na natureza, ele vê Deus no rio, no mar, ele vê Deus nas flores, ele vê Deus em todas as coisas que ele olha, ele vê Deus. Ou seja, é o perispírito que já limpo daquelas impurezas todas, dos complexos negativos, inferiores. O que que ele faz? Ele começa a perceber. Lembra da epigenética? Ele começa a perceber o outro lado da história. Aí as proteínas lá na célula começam a selecionar novos genes que vão estabelecer uma saúde mais vigorosa para o corpo. É tudo uma reação em cadeia. Entendeu? O ser humano é, portanto, o que elabora no âmago do espírito, que transfere por meio do corpo intermediário para a vida física as impressões, pensamentos, palavras e ações que tipificam o estágio evolutivo em que se encontra durante cada vilegiatura carnal, ou seja, cada momento de encarnação. Desde os primeiros impulsos da inteligência até as momentosas construções da intuição, o espírito, o self, é o construtor das ocorrências que lhe dizem respeito, gerando e desenvolvendo os instrumentos hábeis para o crescimento e amplitude das aspirações de felicidade e de paz que eles jazem em latência, porque procedente de Deus. Desse modo, neles se esculpem os programas que elaboram alegria ou tristeza, saúde ou doença, todos transitórios no rumo para sua suprema realização espiritual. Sabe, prezados amigos e amigas, esses estudos que nós estamos fazendo aqui com o livro da Joana de Ângeles, Triunfo Pessoal, isso já existe há milênios, não é novo. Mas só que antigamente isso era guardado, era feito em pirâmides, em esfinges, em escolas, nas mitras, naqueles subterrâneos, sabe? Não era um estudo feito a céu aberto. Porque a massa de habitantes do planeta era muito ignorante, muito, e muito rebelde, que não estariam prontas para ouvir essas coisas. Então, aqueles espíritos que já se afinavam, ou afinizavam com esses estudos, se reuniam em sociedades secretas para estudar isso. Olha que bonito. Hoje, isso veio à tona. Veio lá das profundidades das pirâmides, das esfinges, lá das profundidades dos subterrâneos, para vir à tona. Há muita igreja lá na Europa, naquela região lá da Turquia, que são construídas em cima dessas mitras, desses locais subterrâneos de estudos. Então, veja que interessante, nós hoje temos isso aberto aqui no, na superfície do mundo, na superfície das experiências do homem, mas nos convidando a estudar. Provavelmente eu, Guaraci, fui o rebelde da época dos egípcios lá, que eles tinham que estudar longe de mim, porque eu não ia entender aquilo. Mas hoje eu estou começando a entender. Então, hoje chegou para mim. É isso que está acontecendo, essa revolução sociocultural do planeta que a doutrina espírita vai fazer, em consonância com a filosofia, com a teologia, com a ciência, com as artes. Isso é o momento mágico do advento do Cristo no planeta. É deixar aquela ignorância, aquela rebeldia. Platão dizia: ao ignorante você ensina, ao rebelde você educa. Então o rebelde vai deixar de existir. Então não vai ser mais a educação só, será o ensinamento, porque o Espírito se autoeduca. Então não teremos mais rebeldes no mundo. Teremos espíritos em processo de conhecimento, de abertura. Ah, mas isso está difícil, porque tem lá o presidente do país tal, o presidente do país tal, que estão brigando. Gente, isso é tão fácil de resolver pelos espíritos superiores. Basta um sopro deles, só isso. Então vamos parar com essa paranoia de que o mundo vai ter terceira guerra, de que vai acontecer, vai deixar de acontecer, isso não vai acontecer nada. O que vai acontecer é o advento do Cristo no planeta. É isso que vai acontecer. É Jesus vencendo as trevas, é Jesus vencendo, superando todos os anticristos. É isso. O que vai acontecer é isso. Então é preciso alinharmos as nossas mentes para esses fatores positivos preparados pelo Mestre Jesus. Jesus sabe todos os caminhos do mundo até o final dos tempos. E os Espíritos superiores sabem até os próximos 200 anos. Então ele sabe o que vai acontecer. E nós ficamos aqui presos em várias ideias estranhas, pessimistas, violentas. Não, essa turma vai passar. Isso passa, isso é um histórico, isso vai acontecer. Por exemplo, quando a gente ouve hoje, a gente lê na história aquelas coisas absurdas que eram feitas, né? Decapitações, aquelas lutas corpo a corpo com lanças, com espadas, com escudos. Você fala, meu Deus, que coisa brava que era aquilo. Morriam lá 100 mil pessoas, sei lá quantas pessoas, ficavam aqueles corpos expostos, aquele cheiro horrível, né? Ou mesmo depois daquelas execuções em praças públicas lá na Idade Média, naquelas cidades, que não tiravam o corpo, tá? Não tiravam. Os enforcados ficavam lá, até decomporem. Olha que cheiro que dava aqui na cidade. Lá em Atenas, que era uma cidade cultural, as portas eram abertas para fora, não era para dentro. Então a pessoa vinha vindo na calçada, alguém abria a porta, pronto. A pessoa batia com a cabeça na porta. Outra coisa, os excrementos que eram colocados naqueles vasilhames lá, próprios para isso, quando terminava lá o serviço, eles jogavam aquilo na rua. Se estivesse passando alguém, pegava na pessoa. Isso aconteceu, meus amigos. Hoje não acontece mais. Ou seja, há uma evolução constante da sociedade, constante, permanente. E à medida que as gerações vão chegando, elas vão chegando com mais informações. Então é preciso que a gente estude a história, a antropologia, para que a gente não situe o homem só no momento presente. Esse homem ainda conturbado que está aí, meio que sem um rumo, uma grande parcela. Não, isso tem uma história. Para chegar até aqui, teve uma história. As cidades não foram construídas de uma hora para outra. Elas levaram tempo, foram amadurecendo a ideia de uma cidade. Antes eram cidadelas, fechadas por muros. Hoje não, são cidades amplas, imensas, com vários recursos, com redes de esgoto, que isso não tinha antigamente. Quem dera que tivesse rede de esgoto, que não tinha água encanada, que isso, era água da bica. Hoje nós temos tudo isso, a gente abre a torneira aqui dentro de casa, a água jorra, graças a Deus, né? Esse líquido precioso para todos nós. E tudo, a nossa iluminação elétrica, tudo arrumadinho, o telefone, tudo certinho. Mas isso demorou, isso aí foi uma construção do próprio indivíduo. Assim também vamos nos construindo espiritualmente, saindo daqueles primarismos para a nossa atual existência, nosso atual estágio, o estágio do espírita. Isso é fantástico. Então, Joana de Angeles está nos convidando para um triunfo pessoal. É isso que nós temos que pensar. Triunfarmos pessoalmente, individualmente, pelo processo da individuação. Para deixarmos as nossas personas, os nossos egos inferiores, que teimam por querer nos representar na sociedade. Não, vamos pensar assim, eu sou um espírito, eu sou filho de Deus, eu sou filho do Criador. Muito obrigado pela sua audiência e vamos aguardar o nosso próximo encontro. Fiquem com Jesus.